Dona Rita, o óleo de soja está mais de R$ 13, no país que mais produz soja no mundo. Como que isso é possível? Que absurdo!
Isa, não pense em crise. Trabalhe. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é crise ou crise cíclica do capital, né? Continuo com a minha promessa de títulos duplos. Moçadinha, esse é o segundo vídeo da série, né, especial Karl Marxson, que eu deveria ter feito no aniversário do véio, mas minha vida está uma loucura. Eu fui pro Maranhão, eu fui pro Piauí, eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pro interior de São... De modo que estou uma professora viajadeira. E tô gravando os vídeos do tempero quando a minha profissão de professora permite. Porque é isso, né, gente? O óleo de soja tá 13 conto. Como que a gente... Eu tô tentando pagar os boletos aqui em casa. E aí já vamos de referências. Essa brincadeirinha, essa piadinha que eu faço com a Isa sobre não pensar em crise, mas trabalhar... Talvez reavive a memória de vocês, porque virou slogan do golpista Michel Temer. Logo no primeiro discurso de posse dele, ele já fala sobre isso. E, se você tem uma memória histórica bacanucha, você vai se lembrar que a entrada do campo de concentração e extermínio de Auschwitz tinha na sua porta os dizeres: o trabalho liberta. Poucas coisas são mais cruéis do que reduzir a classe trabalhadora a uma classe de cavalos, de mulas, de bestas que só tem sua força de trabalho, que são incapazes de discutir, de debater, que não merecem entender o funcionamento do sistema, mas que vão ser mantidas sob um véu ideológico enquanto as forças constituintes dos poderes dizem a elas:
Não pensem em crise, trabalhem.
Deus gosta de quem trabalha.
O trabalho enobrece o homem.
Engraçado que é o mesmo trabalho que enriquece essas classes. Então, logo no início, eu vou deixar para vocês um artigo de duas professoras maravilhosas debatendo o uso, né, dessa ideia, desse slogan. O nome do artigo é Não Pense em Crise, Trabalhe, o Jogo da História na Trama Linguística, da professora Dantele Assunção Garcia e da Lucília Maria Abraão e Souza, né? Vai estar tudo na descrição do vídeo, todos os materiais que eu vou usar. Então, moçadinha, a primeira coisa que é preciso dizer é que a ideia de crise não é crise para todas as classes. A Rochelle vai jogar aqui na tela notícias de como a renda dos bilionários cresceu durante a pandemia no Brasil. Então, durante um cenário de desoladora inflação, de alta dos preços da cesta básica, de alta dos preços da energia elétrica, né? A Eletrobras está sendo privatizada e a conta de luz vai subir, de alta dos preços de gasolina, de combustível, de gás. Então, em meio a esse cenário de empobrecimento da classe trabalhadora, existe um enriquecimento da classe burguesa. E essa gangorra histórica da luta de classes, inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal, né, chamado A Luta de Classes, você vai lá e assiste, é mais ou menos ao que eu vou tentar me referir hoje. Mas já fiquem com isso. Os momentos de crise, eles são os momentos nos quais a luta de classes se intensifica. E ou a classe dominante reorganiza seus poderes, se fortalece ainda mais sobre a classe trabalhadora, ou a classe trabalhadora consegue propor alternativas, dinâmicas de luta, enfrentamento à classe dominante. O Great Gatsby, né, é um romance fundamental da literatura estadunidense. Ele é do meado dos anos 20. Inclusive, eu escrevi o prefácio dessa edição aqui, que a Maria Elisa Sevasco, minha professora maravilhosa, escreveu o pós-fácio. E a história conta a história do Jay Gatsby e de como, nesse período do entreguerras, né, da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, enquanto nos Estados Unidos está tendo a lei seca, a proibição do álcool, esse ex-combatente, este homem do exército, né, que está usando dinheiro público para comprar botox, prótese peniana, Viagra. Não, mas que enriquece misteriosamente. O livro não fala em nenhum momento como, a fortuna dele foi feita, mas que durante um cenário de crise faz fortuna. Logo depois vai vir a quebra da Bolsa de 29, né, uma das grandes crises cíclicas do capital, e aí uma parte gigantesca da ricaiada norte-americana vai tudo se matar.
Graças a Deus.
Ai, Rita, você tá comemorando morte de bilionário?
Tô, gente. Né? Que surpresa que é essa. Comemorei a morte do Olavo de Carvalho, não vou comemorar de bilionário? Aliás, vocês leram minha coluna da... né? Tô cansada de você me dizer...
Ai, sou sua fã.
É, mas você tá lendo o que eu produzo?
Lixo humano.
Então, voltando, moçadinha. No vídeo de hoje, eu vou voltar pro livrinho do Grespin, do Jorge Grespin, e a gente vai debater um capítulo aqui específico sobre crise. Então, Marx, uma introdução, aqui no Brasil pela Boitempo, a gente vai debater o capítulo 5, Crises Econômicas. Então, o Grespin começa a discussão explicando pra gente, olha, nessa primeira fase inicial da formatação de um campo de estudo da economia política, os liberais, que o Marx vai ler para formatar a teoria dele, então, o David Ricardo, o Adam Smith, o Simonde de Simondi, a mãe desse cara é doida, né? Simonde de... quem põe esse nome num bebê? Enfim, essa galera, eles olham pra crise como um pormenor, como uma coisa imprevisível, como algo que pode ser contornado e é um mero acaso do sistema de produção capitalista no qual eles já estão inseridos. Até o Keynes, que é o cara que vai formatar um novo plano econômico, né, para os Estados Unidos depois da quebra da Bolsa, a qual eu me referi, até o keynesianismo, como corrente teórica de aplicação das ciências econômicas, né, na política, a ideia de crise ela é vista como um descompasso gerado pelo setor privado, mas que pode ser corrigido, atenuado, amenizado com intervenção estatal, né? O Estado serviria para corrigir erro de burguês safado. E até o seu Carlinho, né? Até o seu Karl Marxson, a ideia de crise não foi incorporada à teoria, não como um dado constituinte do sistema. Quando o ciclo se completa é quando o capital se reproduz. Então, o ciclo do capital está marcado por uma fase de crise. Mas por quê? Bom, é porque a partir do materialismo histórico dialético, o Marx consegue entender esse processo cíclico do capital em movimentos. E esses movimentos são movimentos de oposição. Lembra o vidinho que eu fiz do Hegel? Se você não viu, depois vai lá ver. E aí um dos movimentos de oposição, né, de negação da negação, é a oposição que existe entre capital e trabalho e trabalhador. Um só cresce se o outro se f***. Um é a negação do outro. Um existe sugando, chupinhando vida do outro. Então, se tiver ruim para a classe trabalhadora, vai estar excelente para o capital e para a classe dos capitalistas. E vice-versa. Não estou dando ideia. Então, agora eu vou ler uma citaçãozinha para a gente entender o que o Grespin está dizendo do seu Carlinho. Para Marx, no entanto, as crises são inevitáveis e inerentes ao capitalismo. As crises não são um acaso, uma simples possibilidade dentro do sistema capitalista. Tampouco acontecem por causa de fatores externos ao sistema. Ah, uma grande inundação, né? Ah, e o preço das coisas está assim porque teve uma escassez, uma geada. Não é, meus anjos. As crises que o capital produz são cíclicas devido ao seu funcionamento. Para Marx, as crises constituem uma determinação central e incontornável do capital, que pode ser, no máximo, atenuada e postergada, mas que tende necessariamente a se manifestar em algum momento. Isso está dado pelas formas de valor que também estão opostas numa contradição. Então, a única forma de gerar valor real é o trabalho. É o trabalho que concede valor às coisas. No entanto, a lógica capitalista vai gerar uma outra ideia de valor, que seria a ideia de lucro e a ideia de juros. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo dois outros vídeos produzidos no YouTube por professores que estudam economia. Então, o Humberto Matos, que tem um vídeo aqui no YouTube sobre crise no capital, que é um fragmento do curso dele para o Classe Esquerda. Já falei aqui do Classe Esquerda, né? Que é essa plataforma online de educação e cursos de esquerda revolucionária. E aí o Humberto tem um curso lá sobre moeda, Estado e crise capitalista. E aí tem um cortezinho de 10 minutinhos que está lá no canal dele para você assistir. Vai estar aqui na descrição. A outra indicação é o Felipe do canal Grundrissa, que produziu uma aula sobre a teoria marxista da crise. E aí ele retoma o professor Nilson Araújo de Souza, que em 92 readequa a tese de doutoramento dele para um linguajar mais acessível num livro sobre a teoria da crise em Marx. Então, vamos voltar aqui. O Grespin está produzindo uma análise de que as crises do capital são geradas sempre por uma desmedida. Esse sistema que separa, como se fossem separáveis, as esferas da produção e do consumo. E aí ele vai fazer essa análise em três fases do ciclo do capital. Na circulação de mercadorias, na circulação de capital e na esfera da produção. Então, na primeira delas, né, na esfera de circulação das mercadorias. Se essas duas ideias se autonomizarem, se tornarem autônomas, a produção não tem nada a ver com o consumo não tem nada a ver com a produção, a gente tem um cenário de caos, de crise. Então, eu estou produzindo e não há consumo. Como a produção será remunerada? Eu estou produzindo e não há consumo. A mão de obra, a matéria-prima, os insumos, o máquina que foi usado nessa fase, o que acontecerá? Então, essa primeira ideia é foi produzido, não houve consumo, a remuneração na produção vai ser afetada e essa classe não remunerada não vai poder continuar consumindo. Isso vai gerar uma crise de mercado. Na segunda fase, né, de circulação do capital, Grespin diz o seguinte: nesse caso, a unidade do processo não é mais ditada pelo objetivo de vender algo para com esse dinheiro comprar outras coisas, e sim pelo de comprar para vender, ou seja, pelo capital que compra matéria-prima, força de trabalho, para produzir e vender uma mercadoria cujo valor é acrescido do mais-valor, da superexploração da força de trabalho. Nesse momento, compras e vendas são fases opostas que perdem a sua referência recíproca, acarretando numa desmedida que compromete a circulação e a reprodução do capital como um todo. Agora, no terceiro momento de definição de crise pelo seu Carlinho, quando ele olha para a produção, o aspecto contraditório da operação está justamente na tendência inerente do capital de substituir mão de obra por máquinas e equipamentos cada vez mais sofisticados e, com isso, estreitar a base de obtenção de mais valor. O aspecto desmedido constitui-se a partir dessa contradição, na diferença entre uma medida formal e uma medida real de valorização. Trabalho é a única forma de produzir valor, mas o sistema capitalista inventa outras formas, a taxa de lucro e a taxa de juros. No livro 3 do Capital, o seu Carlinho mostra uma fórmula para a gente pensar isso. Rochelle, põe uma tela em branco na tela. Arrasou, menina. Agora, ó, o que, que seria a fórmula do mais valor? MV sobre V, na qual MV é mais valor e V é a despesa com a força de trabalho. Então, o mais valor é isso que você extrai depois de pagar a força de trabalho. Alguém produz 5x e você paga essa pessoa x. Então, você extraiu o mais valor dela. A fórmula da taxa de lucro é MV sobre C mais V, na qual MV é o mais valor. V é a despesa com a força de trabalho e C é a despesa com os meios de produção. Assim, C mais V são iguais aos custos totais de produção para o capitalista, produção do capital. E o mais valor vai ser calculado a partir dessa extração. Então, pago tudo que foi usado para produzir, agora eu calculo a minha taxa de lucro. A oposição entre as condições de vida dos trabalhadores e as condições necessárias para manutenção das taxas de lucro da burguesia é a centralidade do entendimento da luta de classe e do funcionamento do sistema capitalista. Ao menor sinal de ver as suas taxas de lucro ameaçadas, a burguesia vai mexer nessa fórmula, tentando reduzir os seus custos com a esfera da produção. Tem uma piadinha, né, sobre o Fordismo, que seria assim, o Henry Ford, né, das linhas de montagem, das automações, lá no, nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, levaria um sindicalista para dentro da sua fábrica e mostraria para ele os robôs e as máquinas trabalhando. E aí o Ford diria para esse sindicalista:
quero ver como é que você vai organizar elas para fazer greve.
E aí o sindicalista queria dizer: quero ver como é que você vai remunerar elas para elas comprarem o carro que elas produzem. A ideia da crise está posta nessa piada, de que enquanto o capital automatiza a força de trabalho, substitui trabalhador por máquina, corta os custos de produção, a vida da classe trabalhadora piora. E se a classe trabalhadora não pode consumir aquilo que é produzido, o capital entra em tilt. E aí a gente vai pensar a esfera da financeirização, quando a especulação produz valor. Marx explica que quando os capitalistas não encontram a rentabilidade adequada na esfera da produção de mercadorias, devido à queda da taxa de lucros, eles procuram as aplicações na esfera financeira. E aí rola essa loucura que a instituição financeira vai produzir uma possibilidade de investimento. E o empréstimo da possibilidade desse investimento se configura numa nova forma, de forma muito abreviada e simplificada, que seria a ideia de juros, que funciona como uma espécie de título de propriedade sobre uma produção futura. Marx considera também os juros a expressão máxima do fetichismo, pois os juros conferem aos capitalistas financeiros a possibilidade aparente de criar valor sem a necessidade de produzir mercadorias reais. Meus anjos e minhas anjas, quando eu falei sobre a quebra da bolsa em 29, né, lá no início do vídeo, é porque toda vez que essas bolhas financeiras vão inflando, onde tem muita especulação, mas esse dinheiro de banco imobiliário não toca o real, um cenário de crise está se apontando. Então, aqui no Brasil, dinheiro não para de ser feito durante a crise. Mais da metade da população brasileira em estágio de insegurança alimentar, êxodo urbano, as pessoas saindo das suas moradias porque não conseguem mais pagar aluguel, voltando para pequenas cidades, voltando para a casa dos pais, voltando para... A esfera de produção de valor não está tocando a esfera real da produção de valor, que é o trabalho. Esse cenário aponta para uma quebra. Só que, meus anjos e minhas anjas, esse descompasso entre um setor que especula e um setor que produz vai agravar um cenário de crise. Então vamos lá. Quando, porém, a taxa de lucro desse setor começa a cair, né, do setor especulativo, os banqueiros temem não receber de volta o dinheiro que emprestaram e elevam as taxas de juros, contribuindo para reduzir ainda mais a taxa de lucro da burguesia. Da burguesia produtiva, né, não da rentista financeira. A taxa de juros e a taxa de lucro tomam caminhos opostos e definem uma desmedida que agrava os prejuízos de uma crise econômica, pois a inadimplência dos capitalistas do setor produtivo repercute em perdas dos capitalistas do setor financeiro, que elevam novamente as taxas de juros, configurando um cenário de ciclo vicioso. A teoria marxista vê, né, nesses quatro cenários, a ideia da crise porque o valor se distancia do real produtor do valor, que é o trabalho. E para a manutenção das taxas de lucro desses tipos de burguesia, a remuneração do trabalhador tem que diminuir, o desemprego tem que aumentar, o exército de reserva tem que estar desesperado para vender a sua mão de obra a qualquer valor. Ou a gente pode pensar da seguinte forma: as crises, em particular, manifestam de modo objetivo a contradição inexorável do sistema capitalista e revestem-se de um caráter de fatalidade. A eclosão violenta da oposição entre a taxa de mais valor, medida real da valorização dos capitalistas, e as taxas de lucro e de juros medidas baseadas no poder formal e fetichista do capital, parece conduzir por si só o capitalismo a um colapso. Só que, meus anjos, então seria só esperar, porque o funcionamento, né, de acumulação infinita no mundo de recursos finitos, né, de empobrecer a classe que produz para a classe que fica com a produção fica mais rica, mas aí quem consome a produção. Então, esse sistema sozinho tende a se esgotar, a se exaurir, a se implodir? Sim, porque logicamente esse sistema tende para uma contradição final. Não, porque essa contradição final pode ser a extinção da raça humana no planeta. Pode ser a destruição completa de todo mundo. E por quê? Nessas fases de crise, né, já disse isso no início do vídeo, essas duas forças tendem a se reconfigurar. A classe dominante, a classe capitalista, a burguesia, com novas ferramentas de exploração. E a classe trabalhadora se dotada de consciência de classe, né, das ferramentas de greve, de luta, de paralisação, de tomada, conseguem propor, através da fissura desse tecido roto social, desse tecido esgarçado, fraco, conseguem propor uma saída para esse sistema. As épocas de crise são sempre épocas de indeterminação. E o que a gente consegue organizar de recurso da classe trabalhadora num outro sentido agora é sempre derradeiro para o sucesso da nossa classe organizada. Bom, é isso. Espero que esse vídeo faça algumas pontuações, indique caminho de reflexão, mas, sobretudo, acenda um fogo na bunda de vocês para vocês se coletivizarem, tá, meus anjos? Construir um partido, integrar um movimento social, participar de uma disputa política. Para encerrar, eu vou fazer aqui uma citação do Marx que eu adoro. Quando ele diz que as armas da crítica, então, a teoria, elas não se comparam à crítica das armas. Ah, eles têm rifles e nós temos poemas. Bom, então a gente já sabe quem vai tomar tiro. O poder material se derruba pelo material, mas a teoria se torna um poder material quando a nossa classe se apropria dela. É por isso que a gente chama a teoria marxista da ciência imortal do proletariado. Unidos não tem como vencer a gente. Tá bom, meus anjos? Então é isso, não tô dando ideia, mas sempre tô. Os vídeos é pra isso, tá? A gente se vê semana que vem e até lá. Ah, ia pensar de dizer uma coisa, mas tenho medo de ser presa. Então é isso, meus anjos, até a próxima. Um beijinho, tchau.